Fala, manos, minas e monas desse Brasil, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Heverson, mas me chame de Heavy o Papo. Além de mim, apresento essa pessoa de novo, que eu acho que nem vou chamar mais de convidado. De convidado não, vou
Chama de
chamar.
convidado sim, cara. Eu quero ter o mínimo de importância, cara.
Meu
Ser fixo é
Deus do
foda.
céu, ser fixo. Essa relação aberta que o Papo Incerto tem, né? Porque só fica eu e vou trocando de pessoas. É verdade. Nossa, eu tô em carreira solo com participações especiais atualmente. Verotex está com novo, conosco novamente.
É nóis.
A gente vai bater o papo hoje com o pessoal do Próxima Faixa. E eu tô com a música de vocês dentro na cabeça. Deu aí pro pessoal. Só isso. Inclusive, dá ruim para vocês colocar ela no. Na.
Ainda não deu.
Então, nós entrevistamos o produtor da música e ele achou um bafo. Ele ouviu e achou um bafo.
Nossa,
É isso.
eu vou embora, gente.
Se
Só tem
a
gente famosa
gravadora
aqui.
reclamar de cópia, resolva com o produtor. Paciência.
Mas a gente usa os 15 segundos, né? Que é o aconselhável usar. Então passaria, passa, né?
Em teoria, nós ainda criamos em cima dessa música. Então,
Exato. Então, em
Yara
teoria, um
Tusa Love
sample não
gostou.
é exatamente a música. Exatamente.
Caralho! Nossa, que foda. Se apresenta pro pessoal que não conhece vocês do Papo Certo, um de cada vez, não sei.
Olá, aqui é o Jorge do Próxima Faixa. Quem está aqui comigo hoje?
Na segunda ponta, na segunda tela hoje, com visuais, Matheus Guimarães. E na terceira tela, quem é que está?
Eu aqui, gente, vocês não viram, fiz uma caneta, um drible. LS, tô muito jogador de futebol hoje.
Meu Deus. Eu não.
Vibradora.
E aí, o que vocês acham? A gente coloca. Eu não sei, eu vou. Foda-se, eu vou me aproveitar do algoritmo. Hoje é no futebol, o tema vai ser Copa. E a gente decide. Se
Vamos
dane.
comer no rabo do algoritmo enquanto isso e a gente segue o baile daqui. Vamos tocando a bola daqui.
Nossa, eu odeio metáforas com futebol.
O período de Copa é o momento para a gente usar de todas as artimanhas e todas as maneiras de dizer do futebol que a gente não usa no dia a dia. Salve o Bero, que é realmente um fã de futebol. Imagino que nós quatro aqui, Jorge, LS e Heavy, não temos muita afinidade. O
Não.
pouquinho de afinidade, o fiozinho de afinidade é o momento que a gente se apega agora na Copa. E a gente finge que entende muito sem entender nada.
Esse apego ele vem muito daquela coisa de a gente é criancinha, ajudar os amiguinhos e os tios da rua a pintar a rua, e na escolinha passar verde e amarelo igual na época de independência. E, tipo, esse apego emocional da Copa ele é muito da hora de verdade. Só que aí quando você fica com um maluco que nem eu, que consome futebol não pelo jogo e sim por ver tática, se acaba ficando meio chato para consumir futebol, fica reclamando porque nem tudo é tipo, do jeito que deveria ser. Você vê a corrupção do futebol de diversas maneiras, começa a te deixar com nojo, mas por gostar da prática do esporte, de como a arte do esporte se desenvolve, eu, no meu caso, sou flamenguista e eu consigo me desprender desse clubismo, sabe? Eu tranquilamente sento com meu sogro para assistir jogos do Vasco. Muitas das vezes para provar, por A mais B, de que o time dele é uma merda.
Meu
Mas,
Deus.
na grande maioria das vezes, é porque eu gosto do esporte, sabe? E assim, sem rusga, sem falar, tipo, de forma literal, falar, cara, seu time é uma merda. Não, até por respeito pela pessoa do meu sogro, mas é levar ele à compreensão de que, tipo, o time não é bom. Que bom que você tem a sua paixão pelo seu time, você tem aonde. E isso é uma coisa que eu vejo um pouco no homem hétero de ter um lugar onde ele vai conseguir socar toda a frustração dele. E esse lugar é o futebol.
Faço muito um paralelo disso com a relação de LGBTs com divas pop. É até um paralelo meio estabelecido, usado muito rasamente por todo mundo, mas é a identificação que acontece entre os flamenguistas e o Flamengo, é a identificação que acontece entre os Little Monsters e a Lady Gaga, entre os Swifties e a própria Taylor, os Smilers e a Miley. E por aí vai. A forma como o fã se abraça e se defende, a sensação de comunidade em torno disso, isso é muito
Justíssimo.
positivo no final das
Justíssimo.
contas.
Eu tô gostando. É positivo quando todos os interesses convergem em uma coisa boa. Recentemente, a torcida do Flamengo, metade queria que o técnico ficasse, outra metade queria que o português fosse escorraçado. Eu era uma das pessoas que queria que o técnico fosse escorraçado, porque o cara pegou um trabalho perfeito e jogou água abaixo. Mas assim, é... a gente ainda tem o mínimo de democracia entre nós pra gente conseguir discordar, sendo todo mundo querendo a mesma coisa, sabe? O bem do time, por assim dizer. Ou, pô, o fã não concordar com as diretrizes de uma gravadora em, pô, em imputar certas coisas no contrato.
E lançar sal com Pedro Sampaio.
Impedindo o artista de fazer certas coisas, sabe? Então, tipo, eu entendo e vejo de verdade essa correlação, sabe? É muito maneiro.
É, o papo tá legal, mas eu esqueci de dar os recados, né? Ó, isso aqui é um vídeo de gaveta, então não tá ao vivo, mas, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal do YouTube. Ativa o sininho, comenta o que vocês gostam na Copa, o que vocês odeiam na Copa. Por que o Waka Waka é a melhor música da Copa? E é só a minha opinião que vale. Mentira.
Justifique 5 linhas.
É, 5 comentários justifique porque o Waka Waka é a melhor abertura da Copa, a melhor música da Copa. Ou não justifica. Justifica qual é a sua música preferida da Copa em 5 comentários. Fala, olha esse pessoal chato que não gosta de futebol, só o menino ali que tá salvando, não sei. Xinga nós lá.
Fique à vontade.
O que eu ia falar? Ah, lembrei.
Fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
Meu Deus. Falei de sal, agora ele entra com Melody. Ó, só a ladeira abaixo, daqui a pouco a próxima faixa vai embora.
É, a gente vê que é hétero, né? A gente já sentiu a energia hétero. É Melody, Pedro Sampaio. Tô te julgando mentalmente, mas tá tudo bem.
Não, eu tô sentindo o peso do julgamento.
Lembrei. Tanto a próxima faixa como o Papo Incerto fazemos, né? No caso, parte da LGBT Podcasters, que é uma iniciativa que visa colorir a podosfera. Então, a playlist tá atualizada aqui na descrição, se vocês quiserem saber mais também. Tem o site que é lgbtpodcasters.com.br. E se você é uma pessoa LGBT e quer fazer um podcast sobre LGBTs ou como uma pessoa e quiser entrar pra causa, ó, militando no Twitter. Ou no cu, né? Que agora o Twitter
morreu. É o governo Lula, né, gente? Se você é LGBT e quer ser LGBT, é isso, velho.
Tem que entrar. A pauta é o Lula vai obrigar todo LGTV, isso. Todo GLS, todo LGBT, que é
IAP+. Todo RGB.
Todos esses a entrarem na iniciativa, na rede. Se não entrar, vai perder a carteirinha. Não vai poder mais dançar. Não vai poder mais beijar.
Eu falaria assim, o LGBT Podcast, eles reúnem vários podcasts. Se você é gay e quer fazer um podcast, não faça. Já tem muito. Ouça os que tem. Valeu. Obrigado. Segue a gente lá, consome.
Adorei. Na porta. Só apoia, só apoia.
Faz o seguinte, participa. Então, fala, olha, eu sou escritor, eu tenho algo a agregar. Vai lá, escolhe o que você fala, manda DM.
Excelente,
pro...
Excelente, agregue. Não crie mais um, agregue conteúdo.
Que tem agregue gente pra um caralho.
A ditadura gaysista, né?
É, Lula não, nem mas, ganhou mas, direito, já deu ruim.
Honestamente falando, eu não diria nem que é uma ditadura. É, a gente tá aqui falando da Copa e não é à toa. Vamos literalmente dar na cara do algoritmo, e é isso? Só que, tipo, tem gente que tá desesperada por view. E esse que é o problema real da comunidade digital em geral, sabe? Tem gente que tá desesperada por view e esquece que o crescimento orgânico é a melhor coisa que tem.
Verdade.
E quanto mais você querer deitar em cima de projetos ou surfar no mesmo hype, você não transforma aquele hype numa coisa positiva. Você negativa o hype. Você acha que o TikTok na América Latina ele é muito mal falado? E na Europa e na Ásia, ele é uma plataforma muito benquista. Por causa da forma que o hype dessa plataforma é utilizado. Sabe? Então, a gente utilizando o hype das coisas da forma correta, ao invés de você querer surfar no hype, agregar valor ao hype, você se torna conhecido, porque você está agregando valor, você vai ter o seu engajamento pessoal sem interferir no engajamento de pessoas que querem fazer um trabalho maneiro na web. E, porra, isso. Se as pessoas tivessem esse senso de comunidade em tudo, tá fudido como tá hoje.
Gente, era só um meme, tá? Você pode criar o seu podcast. Você pode criar. Tem espaço pra todo mundo, pelo amor de Deus.
Ou não cria, não, né? Não cria, não. Se for só no hype, depois você for abandonar, não cria.
Isso,
O negócio é sério, é difícil.
O Heavy só resumiu o que eu queria falar. Se for pelo hype, não faça.
Não faça. É difícil. Não é, ah, eu vou criar um podcast e vou ganhar dinheiro. Ilusão. Ilusão.
Se fosse por isso, eu tinha colocado silicone e virado ruiva. Passou live na Twitch há 3 anos.
Meu Deus, que errado. Mas é isso. Se vocês quiserem fazer um podcast ou não, mas quiserem conhecer a rede, a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar não. Tá, né? Porque o vídeo já tá no ar. E também, se vocês quiserem saber, escutar os podcasts que tem lá pra ver qual você se identifica mais pra seguir depois, eu aconselho que vocês escutem a playlist pra agregar, porque aí cada hora você escuta. Escuta cada hora um, cada dia um, entendeu? Tem bastante. Acho que sai 7, 8 por semana, não sai todas, porque tem gente que só grava de 15 a 15 dias ou de 1 em 1 mês. Então dá pra escutar todo mundo de boa, todo mundo fica feliz. Aí você escolhe seu preferido. Não dá 2 estrelas, pelo amor de Deus, Spotify, porque 2 estrelas é tipo comida ruim. E não dá 5 estrelas também, que é mentira, vão achar que é fake. Dá 4 estrelas, tá de boa. Mas é isso.
Avaliação de Uber.
É isso mesmo, o iFood. É o mesmo esquema. Último recado é que a gente tem uma parceria com a Shopping Info. Inclusive, acho que sexta-feira, Black Friday, é isso?
Yep.
Isso, ó. Ó, código aqui, o link na descrição para desconto. Se o desconto da Shopping Info, tipo, tiver algum cupom lá que vocês acharem que for maior que o nosso da parceria, pode. Só vai pro nosso link para ajudar nós, para aquela comissãozinha para continuar aqui. Mas vai ter muita promoção. Já tá tendo, na verdade, começou acho desde o começo de novembro, tá tendo muita promoção foda. Mas se vocês quiserem esperar a sexta para comprar, clica aqui no link da descrição, já vai ter o nosso cupom lá. Aí se tiver um maior, você pode trocar, mas a comissão vem pra gente normal, não tem problema. Vai ter PC. O bom é que você compra o PC, tem a configuração dos jogos, vai montadinho, chega na sua casa, você joga, assiste a gente. E além de frete grátis para todo o Brasil em qualquer PC gamer da loja. Se eu não me engano.
Microfone, vocês estão vendendo?
Microfone vende. Vende PCs e periféricos. Só que o microfone não tem frete grátis. Mas o frete não é caro, não. Mas vai ter promoção.
Falou, né? Ele não bate o valor suficiente.
É porque como o PC Gamer... Eu acho...
Se você montar um setup de periférico...
Verdade, aí é bom que você já ganha o desconto também.
Aí vem um headset, um microfone, um teclado maneiro.
Aproveita o Black Friday, o que você faz? Compra o PC e o microfone, o basicão, o Fifine da... Faz um comercial pra Fifine aqui.
Aquele comercial de graça, né? A gente tá pra trocar pelos Fifine aí.
É, Fifine patrocina nós. Aí você vai lá e compra, coloca o nosso código, já tem o desconto. Se eu não me engano, aqui em compras a partir de R$500 é R$50 de desconto, que eles mudaram o código esse mês. Mas se tiver alguma, eu falei, tendo alguma outra promoção, só de clicar no nosso link você já ajuda. Então vai lá, o PC vai estar montado 24 vezes no cartão de crédito. Dá para parcelar em 12 no boleto, se eu não me engano. E é lógico que é mediante aprovação de crédito. Mas é isso. shopping.com.br, clica no link, seja feliz, compra no Black Friday e coloca o nosso cupom, que é o Papo Incerto, pelo amor de Deus.
Amor.
E é isso. Que a gente tava falando do bagulho da Copa, que eu tava no negócio...
Ufa, muito... hype.
Ah, é verdade. Aproveitando o negócio de... Eu não sei. Lembrei que aqui ia falar de modo de futebol. Eu acho, pelo menos pra mim, não sei, como... Chegou a hora da militância, gente.
Milite, abra seu Twitter e me...
Não, o Twitter morreu, agora é o cu. Abra seu cu e milite.
Mas o cu já tá fechado, não tá?
É sério, a minha mente de quinta série não aguenta o nome dessa rede social. Não aguenta.
Mas não é cu, né? É có.
É có?
É code. Cocó, cocó.
Mas cu é legal, o cu é mais cool. Entendeu? Cu school.
Não é que terminou, mas é que o Twitter não vai acabar, né? Então a galera iludiu o cu.
Tal como
o Twitter, e deixaram o cu aberto lá. Agora...
O cu é uma onomatopeia. Fun fact aqui.
Os dois também, o Twitter é o barulhinho do passarinho.
É o cri-criar do passarinho. Da mesma forma que o cu é o cacarejar da galinha. Os dois são uma onomatopeia.
Sim. Se fosse em português, seria piu-piu.
Piu-piu? Exato.
Aqui meu piu-piu pra você.
Abriu meu piu-piu.
Só que se piu-piu fosse o nome da rede social, ele não entraria em escolas americanas. Aí a piada com atentados em escolas.
Ai, Deus, não.
Tchau, gente. Mas eu acho que a gente chegou num momento interessante de falar do nosso momento de militância, assim, porque se vamos falar sobre a Copa, sim, eu acho que mais importante do que as pessoas que estão aí usando desse momento para falar só da parte positiva disso, mas também falar de todos os lados negativos da Copa estar acontecendo no Catar. É muito legal a gente falar da música, é muito legal a gente falar sobre como a Copa mobiliza as pessoas, como é uma nova chance da gente, de fato, se reconectar com as pessoas que nós perdemos o contato por conta das eleições. Falamos muito sobre isso no nosso último episódio do podcast Próxima Faixa, fica a dica.
Estão lá.
Mas também é muito importante a gente falar de todos os problemas que acontecem no Catar. A gente viu em menos de uma semana de Copa uma jornalista ter que apontar qual seria a pena de uma pessoa que furtou ela. Nós vimos um jornalista de Recife, de Pernambuco, sendo agredido pela bandeira do Estado. Tem muitas problemáticas na Copa estar acontecendo nesse lugar, e aqui, abrindo um parênteses meu, eu acredito seriamente que tenha outro caso de corrupção por conta dessa escolha. Mas muito além disso,
certeza, quase.
Sim, mas muito além disso, se toca todas as pessoas, é importante que todos os problemas desse acontecimento também sejam tocados.
Você abordou uma parada que é muito importante. Aflige a nossa nação. Sempre aflige o futebol. Recentemente, a FIFA teve, se não me engano, 2 ou 3 mudanças de presidente. A FIFA é a Federação Internacional de Futebol, cara. É o órgão mais importante que controla esse esporte. Não é admissível que uma das maiores federações de esporte do mundo troque em sequência de presidente por conta de corrupção. Não é admissível. Depois de corrida de cavalo e UFC, é quase que a tríplice coroa dos esportes mais caros do mundo. Corrida de cavalo, UFC e futebol. São os esportes que mais geram dinheiro. Aí depois vem Fórmula 1 e tal. Fórmula 1 ainda tem uns gastos mais bizarros, mas se você parar pra pensar, não é possível que uma instituição desse tamanho tenha que estar trocando de presidente por motivo de corrupção assim. E a Copa da Rússia foi uma que foi motivo de ser levantada a corrupção. A Copa no Catar agora. O povo catar em si é muito preconceituoso. A cultura catari, ela é absurdamente misógina. É complicado a gente observar e estar feliz pela Copa ser no Catar. É difícil. A gente fica feliz porque é a celebração do esporte. Se a pandemia durasse 1 ano mais, a gente não teria a Copa do Mundo. Então, assim, a Copa do Mundo, atualmente, ela é tipo um mundo falando: caralho, sobrevivemos essa porra. Conseguiu passar por isso, saca? Venceu, apesar de todos os obstáculos, apesar de tudo, estamos vencendo isso. A Copa do Mundo hoje, ela deveria ser isso para toda a comunidade mundial. A gente dá de frente com problemas muito bizarros, cara, muito bizarros. Eu não gosto de ficar listando, porque eu vou ficando com asco, vou começando a falar com raiva, sabe? E não é saudável pra gente. Claro que, pô, todo mundo quer se divertir, tem aquele motivo pra furar 2 horas de trabalho, tomar uma cerveja e ver o jogo. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. E é da hora pra caralho. Já passei por empresas que, porra, a empresa... Rapaziada, pode fechar a empresa. Se vocês quiserem descer pro FIFA Fan Fest, desçam. A máquina de chope do andar de jogos tá liberado. A gente tá liberando até fazer pipoca de queijo no micro-ondas. Fiquem à vontade, irmão. Faça o que vocês quiserem durante os jogos da 4 da tarde. Não era só no jogo do Brasil. Todos os jogos da 4 da tarde. Os caras liberavam a gente, mano. Isso é maneiro pra caralho, você ter esse tipo de liberdade. É claro que eles cobravam também o fato de se desempenhar como funcionário. Como a minha equipe era uma equipe que desempenhava bem, a gente tinha essas regalias, sabe? Então, tipo, é maneiro essa celebração da Copa. A galera que não gostava de futebol ficava feliz porque ia sair 3 horas mais cedo do trabalho. Tipo, é um benefício pra todo mundo, gostando você ou não de futebol, nesses casos. Só que aí a gente começa a se deparar com países se recuperando financeiramente. Como é que você vai parar 3 horas antes do horário de trabalho? Cara, tem que pelo menos entregar seu dia. Como é que você paga a comemoração interna pra sua empresa? Empresas estão se recuperando financeiramente agora, então, tipo, essa mudança agora da Copa pra agora, é uma Copa que a gente, entre aspas, tem que comemorar ela. Entre aspas. entendendo que não é o lugar que ela é sediada. Se a gente conseguisse ignorar geograficamente isso, seria o melhor dos mundos. Mas infelizmente não tem como.
É, eu acho que eu acho que a Copa, ela acaba na superfície sendo muito como uma celebração festiva mesmo pra gente, né? E aí a gente entra em muitos pontos de festividade mesmo, de diversão, de comemoração. Mas eu acho que toda Copa, se a gente mergulhar mais um pouquinho, a gente encontra as coisas muito, né, mais profundas. E a diferença dessa Copa é que tá tudo também muito na superfície, né? Então, no mesmo tempo que a gente tá... E não sei, assim, pra mim também é diferente porque eu já tô adulto, né? Então, as Copas, quando eu era criança, era completamente diferente. Era só diversão mesmo e tal. Então, hoje principalmente, essa Copa... a gente tá aqui na superfície curtindo e se divertindo, porque é um evento festivo, é um evento divertido de se reunir com a galera e beber, mas tem muitos problemas que estão à vista, sabe? Que eu acho que assim, a Rússia também tinha muito problema com LGBT, mas eu não lembro de, na Copa da Rússia, a gente ter tanto essa abordagem que a gente tá tendo agora, sabe? No Catar, eu acho que ainda tinha, né, muitos comentários e falava sobre. Mas agora tá sendo muito, não sei, tá muito maior, né? O jeito que a gente tá falando também, o jeito que a gente tá abordando as problemáticas do Catar. Então, pra mim, essa Copa é muito do que, caramba, a gente tá se divertindo aqui, mas o problema também tá na nossa cara, sabe? Diferente de, a gente tá se divertindo, mas o problema tá vindo em segundo plano. Não sei se fica muito compreensivo, mas é o jeito que eu sinto. E também a outra problemática que eu cheguei até a puxar no nosso papo lá no Próxima Faixa, que eu falei, a gente estava conversando aqui também antes da gente iniciar, que eu falei que a minha irmã queria comprar bandeirinha, né? Comprar bandeira, comprar camisa da Copa, e eu só tava, Bolsonaro. E essa também é uma outra problemática, porque caiu justamente num ano de eleição, mas eu fico muito... entre aspas, mais contente porque ela tá acontecendo pós a nossa eleição, sabe? Eu acho que isso dá um ar pra gente resgatar o que é nosso, né? A bandeira do Brasil, as cores do Brasil. Do que
são as nossas cores, saca?
É, exatamente. Do que se fosse antes do nosso período eleitoral, sabe? Eu acho que eu não... Porque é muito individual também da gente se sentir confortável, né? O que o LS, antes da gente começar, tava falando que os amigos dele lá implicaram com ele, da cor da camisa. A gente dá essa narrativa dessas cores continuar sendo deles. Quando não, é de todo mundo, é nossa. E a Ludmilla no palco do Rock in Rio usar a camisa do Brasil, sabe? Tipo, então é retomar. E aí eu acho que a gente também sente, a gente, né, mais... que não é bolsonarista, tente essa dificuldade de se reconectar de novo com essas coisas que eram muito presentes, sei lá, quando eu era criança, quando eu era adolescente, sabe?
A presença das cores do Brasil é uma criação, independente de ter sido criado numa família de direita, numa família de esquerda, numa família comunista, numa família neoliberal, independente disso. E uma das primeiras coisas que é imputada na gente, independente da nossa vertente política, quando a gente nasce, é amor ao nosso país. E a partir da nossa opinião política, a gente vai defender o nosso país a partir daquele prisma. Dependendo de como você é educado nesses quesitos políticos. Então a gente começa a ver que a gente começa a perder a nossa cor. Quando a gente usa as cores da nossa bandeira como político. Independente do lado. Num momento como esse, quando é pra gente estar como nação morando, a gente perde esse fôlego de pular junto, comemorar junto. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no futebol é pessoas que nunca se viram na vida pularem e chorarem abraçadas juntos. Falo isso porque o momento mais marcante do futebol na minha vida foi em 2019. Como eu falei e repito, eu sou flamenguista. A minha geração, ela cresceu ouvindo histórias sobre o Flamengo ser o melhor time da década de 80. 91. Eu não vi o falar do melhor Flamengo de todos os tempos. até 2019. Em 2019 eu tive a experiência de ver o segundo falado melhor Flamengo de todos os tempos. Time que ganhou absolutamente tudo que se propôs a jogar. Fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro que dificilmente algum outro time vai superar. E ganhou a Libertadores de uma forma heróica, de virada aos 47 do segundo tempo. Uma parada que eu falo pra minha noiva. Acho que a única coisa que vai me fazer chorar novamente de alegria vai ser o nosso casório. Porque a primeira vez que eu chorei de alegria, joio real na minha vida, estava segurando um senhor de 75 anos de quilos no meu colo e pulando. Comemorando um título de Libertadores do meu time.
Era essa referência muito bonita, mas talvez você devesse experimentar mais as suas emoções.
Sim, cara, isso é um defeito do homem hétero. É um defeito do homem hétero. Isso é um erro de fabricação da gente. E é um erro muito infeliz. É um defeito muito infeliz da gente. E, assim, naquele momento que eu tava pulando com aquele senhor no meu colo, eu não queria saber o credo dele, eu não queria saber a opção sexual dele, eu não queria saber a opinião política dele. A única coisa que mantinha aquele elo entre eu e ele era o amor pela instituição Clube de Regatas Flamengo. Traduzindo isso para a Copa, é quando você entende que o seu país tem aquela importância e valor para você. Eu tenho absoluta certeza que se o Brasil for campeão, eu não vou comemorar de forma tão efusiva quanto o Flamengo. Mas eu vou ficar feliz. Eu gosto de futebol, eu valorizo o esporte, eu entendo o esforço. Mas não é tão intrínseco quanto é torcer pelo clube de coração, sabe? Então, o Brasil meio que perdeu essa união sem olhar para o que ou quem você é, e sim pelo que une as pessoas, entendeu?
Ah, eu acho que eu vou ser um pouco chato na minha fala, mas eu acho que falar desse lugar de privilégio, de que a gente perdeu isso, a gente não vê mais a união. Eu acho que falar isso de um lugar de privilégio é muito fácil. Quando o outro lado são pessoas que não me respeitam, são pessoas que não querem a minha morte. Aliás, são pessoas que, assim, apoiam um presidente que a maior bandeira dele é ser contra a comunidade LGBT, né? LGBTQIAPA+. E a N agora, né? E a minha maior relação com o futebol, com a Copa do Mundo, na verdade, é que o futebol, para mim, é a maior união de homens héteros, o maior nível de agressão que eu já passei na minha vida. Foi em situações de futebol. Recentemente, eu não lembro se era o jogo do Flamengo ou se era o jogo do Botafogo, eu tava voltando para casa e tava tendo uma briga, porque eram dois cariocas jogando na estação, e só por eu estar com uma blusa rosa, eles gritaram, viado, e vieram para trás de mim, sabe? Então eu tenho muito ranço de futebol. E a Copa do Mundo é a oportunidade que eu tenho de ver todo mundo unido pela mesma coisa. E não tem aquela briga do Flamengo contra o Vasco, contra o Botafogo, contra o Fluminense, contra o que for, entendeu? Os maiores acessos de raiva que eu vi foram causados pelo esporte. E a gente precisa muito conversar sobre isso. Porque existe também as mesmas emoções quando a gente fala de uma diva pop que perdeu o Grammy injustiçada. Né? Mas eu nunca vi, pelo menos eu não me lembro de ver pessoas se batendo, pessoas se matando por causa de outras paixões. Então, eu acho muito importante a gente pautar sobre recuperar a bandeira, mas até a página 2, e essa coisa de se unir, de se recuperar aquele laço lá, não, quando o seu tio que você perdeu o laço é um pastor que apoia um cara nitidamente homofóbico, não é tão assim, não é tão linear.
Eu tô querendo lembrar aqui o nome do jornalista. Não tô conseguindo agora. Não. Futebol tem emoções que excedem a barreira do aceitável. E quando ele diz isso, a primeira vez que eu vi isso foi Fortaleza e Bahia, onde Fortaleza arrancou uma privada, jogou do terceiro anel do estádio na cabeça de um.
Meu Deus.
Porque ele não aceitou a derrota. Então, assim, outro motivo. Sou flamenguista. Aqui no Rio de Janeiro é permitido jogos de duas torcidas. Provavelmente devem saber minimamente disso. Por causa do trânsito que fica na cidade. O único estádio no Rio que não é permitido o jogo de dupla torcida é o São Januário. A torcida do Vasco é notavelmente conhecida por ser extremamente agressiva. O último jogo Flamengo e Vasco que teve no São Januário, eu estava no São Januário. 1-0 Flamengo, gol de falta do aposentado Diego Ribas. Teve uma confusão generalizada dentro da própria torcida do Vasco, porque parte da torcida não concordava com os ideais da diretoria. O porradeiro foi tão grande que fechou o bairro.
Caralho.
Tipo, minha mãe é católica e ela, na época, ela cuidava de uma célula infantil dentro da igreja. Cuidava das crianças da igreja. Esse dia ela tava lá dando aula para as crianças. É, a polícia teve que trancar a igreja com a minha mãe e mais 50 crianças lá dentro. Então, eu sei que não é a mesma dor para você. Certeza que não é a mesma dor. Mas é um motivo ignorante de a sua cor é diferente da minha. Isso eu te ouço. E eu não falo cor raça, eu falo cor... o time que eu defendo. É... Ele é tão pesado quanto um retardado, achar que é divertido bater com uma lâmpada fluorescente nas costas de uma mulher trans. É a mesma dor. E é um negócio que nasceu em mim, é um sentimento, é uma vontade, falando a parte de time, como eu sou hétero, eu não sei a diferença de nascer gay ou não. Livre para ser explicado sobre isso. Mas é você nascer, conhecer um time e amar ele e ser agredido porque você ama aquilo, sabe? É... Mano, eu estudei de frente pro Vasco. Eu ia pro colégio com a camisa do Flamengo e eu já tomei livrada nas costas, sabe? Porque o meu time é diferente. Eu moro no bairro do time adversário, sabe? Pô, sou proibido de morar aqui porque eu torço pro Flamengo? Não faz sentido, sabe? Então, eu parcialmente, de forma rasa, eu entendo a sua dor. Agora, ter a certeza de como ela é, pra mim é difícil, porque eu não vivo isso, eu não tô na tua pele. Não tem como eu dizer, pô, é isso. Não tem como, isso foge da minha alçada humana dizer isso.
Então... É, eu só acrescentaria nessa conversa uma separação dessa falsa simetria. São agressões, são pesadas, mas são bem diferentes.
Bem diferentes. É exatamente isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo o que você passa, mas eu não tenho a certeza. É como você lê um texto. Você consegue compreender o que tá escrito. Mas e a vivência do que é aquilo é diferente. Diferente. É, como eu acabei de falar, a vida de vocês, para mim, sofrendo esse tipo de agressão, como eu ler um texto. Uma história vai me indignar, vai me deixar revoltado. Acho que a minha pele passa por isso. Minha pele não passa por isso. Eu não sofro da mesma forma que vocês sofrem. E o que eu posso fazer é tentar subverter a comunidade que eu vivo e fazer entender. Cara, mas essa porra tá errada. Essa porra tá errada. Eu vejo que é o mínimo que eu posso fazer e é o que tá no meu alcance. E é dessa forma que eu apoio torcidas LGBT no futebol. E, cara, a primeira torcida LGBT do Rio de Janeiro foi a Fla Gay.
Foi escorraçada pelo próprio Flamengo nos anos 80.
E foi escorraçada. E é uma parada que fica... Caralho, irmão, os caras torcem porra do mesmo time. Vocês estão retardados? Aí veio o advento da Vasconha, recentemente. E... Cara, não teve ninguém dentro do futebol que se meteu em falar, sabe? Alguma coisa contra. Quando foram entender a situação e tal, começaram a trazer a parada de... Cara, a Vasconha tá aí pra apoiar todo mundo que se sente excluído dentro do futebol. Claro que o motivo inicial é a maconha, mas... Secundário é o Vasco, e acabou virando uma piada interna, porque... O Vasco é apelidado de ser o vice-colocado em tudo. Até dentro da Vasconha, o Vasco é vice-colocado nos ideais. Mas o ideal é agregar todos independente de credo, raça, não, independente de tudo, saca?
O que acaba sendo o propósito central da Copa do Mundo, no final das contas, né? Ser essa celebração do esporte e essa união dos times em prol de um objetivo de paz. Sim. Mas no final das contas, eu fiquei muito curioso de saber a posição de Heavy no meio disso tudo. Porque bem ou mal, Heavy aqui, como nosso apresentador, que está super caladinho no meio dessa conversa, ele é LGBT, está em contato com tudo isso, e eu sei que não tem lá uma grande afinidade com o futebol. Como você se vê no meio de toda essa confusão? Você prefere só ouvir seu Waka Waka e esquecer que tudo isso existe?
Na verdade, assim, como uma pessoa de... Como diz a Sandy, jovem pra ser velho e velho pra ser jovem, eu quero, sinceramente, parar de ter esse... obviamente, eu tenho preconceito com futebol pelo motivo que todo mundo já apontou, como uma criança, tipo, que já se entendia diferente dos demais e tudo, o que o Elias falou e essas outras coisas. Eu lembro de futebol como uma coisa boa em dois momentos só. Acho que na Copa de 2002, porque foi muito legal assistir com meu primo, onde eu morava no tempo. E futebol, não era o futebol em si, era a brincadeira em si com os meus primos. Eu já até falei isso pro Bero antes, que a gente brincava muito, zoava um com o outro. E não tinha, por incrível que pareça, nessas partidas que a gente fazia na rua, não tinha essas coisas. É uma bolha muito louca, parando pra pensar assim. Não tinha esses xingamentos, não tinha essas coisas. O que a gente zoava era porque as pessoas roubavam muito, né? No futebol sempre se zoa com isso. E a parte mais legal, assim, que eu mais lembro, é que uma das últimas vezes que a gente jogou, que eu já era adolescente, um dos meninos que jogava com a gente, ele era muito mentiroso. Muito mentiroso no nível hard. A gente tava jogando na rua do meu tio. E passava um carro e a gente tinha que sair da rua, né? E a gente falando, ó, Elias, sai da rua. Agora que eu me toquei, que o nome dele é Elias, igual um amigo meu. Elias, sai da rua. O carro. E ele continuou mentindo, né, pra defender o ponto dele. E o carro passou e bateu a cabeça, tipo, o retrovisor bateu na cabeça dele e o retrovisor caiu. Aí a gente ficou zoando com ele. Falou, ó, você é tão mentiroso que o retrovisor caiu. Mas era só, não tem muito a ver com, mas é só os dois pontos, assim, que eu lembro de futebol como uma coisa boa. Mas, em parte, tipo, eu descobri isso por causa do Gay Nerd, que é uma pessoa que eu quero trazer aqui, que tem um canal no YouTube, que inclusive grava com o Banheirão. Ele é muito enrolado, Gay Marcel.
Queremos você aqui.
Marcel é muito, muito enrolado, mas agora que ele falou no último vídeo que vai, você quer ser entrevistado, eu já mandei mensagem pra ele de novo. Falei, ó, vi o vídeo, sabe que eu te acompanho, eu quero você aqui. Ele fala que... Eu entendi, né? Eu já sabia, né? Era uma coisa óbvia, mas sabe quando o negócio é óbvio, mas tem que falar na sua cara? Tipo que a gente faz atualmente com o terraplanismo ou alguma outra coisa. Que a minha raiva do futebol, e eu tenho uma raiva extrema do futebol, quando alguém começa a falar muito, eu tenho que me controlar pra não fazer cara de asco, essas coisas, tem a ver com preconceito. Porque, fulano é viadinho. Tipo, eu não queria jogar futebol na escola. Pra jogar vôlei. Porque eu não sei jogar futebol. Eu não sou bom em futebol. Na escola eu sou péssimo. Se eu fosse bom, provavelmente... eu ia passar um pano, tipo, isso aí... Que nem a gente faz com videogame.
Se eu fosse bom, foda-se, eu deito neles.
Jogo online, sabe? Eu gosto de jogar online. Tem um monte de gente idiota, misógino, homofóbico. Tudo. Mas a gente meio que passa o pano, não. Tá lá porque eu não vou deixar de estar no lugar só porque tem um monte de gente sem noção. Eu faria isso com futebol.
Eu não vou deixar de andar de ônibus porque pessoas babacas andam de ônibus.
É tipo isso. E eu vou levar isso pra terapia assim que o meu convênio estiver bom pra usar, pra ver se eu tiro isso, porque a parte da união, eu acho, e a gente tem que estar em lugares, eu falei isso no workshop de uma empresa que participava, a gente tem que estar em lugares pra que seja percebido, pra que as pessoas mudem opiniões. Tipo, não tem que fazer uma liga LGBT e uma liga heterossexual, porque o intuito do futebol é jogar bola. Não é, eu acho a bunda do cara bonita ou da menina bonita e por isso não vou jogar bola mais. Até porque, tipo, no futebol feminino, deve ter preconceito também, mas não acompanho quase nada, porque é bem apagado.
O futebol feminino é 70-30, comunidade LGBT.
Então.
A grande maioria das jogadoras femininas são da comunidade LGBT. Nossa, aí, rainha Marta é LGBT.
É um outro recorte Aí, nessa história, tipo, a gente tem que ocupar os espaços e não tem que segregar as coisas. Tipo, ah, tem uma liga só LGBT, vai segregar de novo? Tem que
Não é
unir. É
justo.
que, infelizmente, assim, eu entendo, e como uma pessoa pobre, eu entendo que nem toda hora dá pra militar. Tipo, ninguém é a pessoa. Não sei se é bilionário, não, mas eu vou chutar aqui, porque eu não sou economista. Ninguém é Felipe Neto ou algum outro influenciador que pode falar o que quiser em qualquer lugar, que não
E
vai
que vai
afetar.
tancar, pagar um processo se
É,
for processado.
porque, tipo, ah, eu tenho 10 patrocinadores, dois deixaram de me seguir, eu continuo comendo meu café da manhã de R$ 1.000. A gente, infelizmente, não pode fazer isso. O máximo que a gente pode fazer é o podcast, sei lá, algum imbecil falar alguma merda no trabalho ou na rua. Falou, você é sem noção? Chamar a polícia quando o idiota bater com a lâmpada em alguém por um motivo. Ah, eu não gosto da sua orientação sexual, então vou meter a porrada em você. Pessoal, eu não gosto de vermelho, vou meter a porrada em você. Não faz
Correto,
sentido.
eu já falei de uma situação que rolou no trabalho um tempo atrás com uma colega de trabalho que eu tenho, trans.
Eu acho que você falou o dia que eu te vi no Rio.
É, eu falei contigo pessoalmente desse rolê. Um tempo atrás eu cuidei do treinamento de uma equipe nova na minha empresa. A empresa que eu trabalho, eles valorizam e se esforçam muito para contratar a comunidade LGBT num todo, em diversas funções. E no momento que eu tava no treinamento com a galera, eu tava treinando a equipe de atendimento, fazendo uma intercomunicação com a equipe de CRM, comunicação de voz de marca e tal. E a pessoa mais especializada para falar no momento é uma mulher trans. E eu chamei e falei: olha, Ana, preciso que você troque uma ideia com o time que tá entrando e tal. Pô, ela deu um show. Deu um show em ensinar a galera. Uma das pessoas que eu tava me aproximando de forma amistosa, eu vi que a pessoa queria aprender mais e tal. Essa mulher senta do meu lado e profere a seguinte frase: nossa, que coisa horrorosa isso daí. Aí eu: horrorosa por quê? E, assim, a quantidade de coisa ridícula que ela falou foi me dando nojo. Eu não consigo nem botar pra fora aqui. Mas a resposta que eu tive é: cara, sabe o seu melhor amigo na empresa? O cara que te ensina coisa pra caramba além de mim? Eu tô cuidando do seu treinamento? Ele é um homem trans. Você tá tendo nojo. Você tá vendo uma mulher trans ensinando? Você vai ter nojo do seu melhor amigo da mesma forma. Então, se você tem um pensamento idiota, guarda ele da sua boca pra dentro. É mais saudável, até pra tua carteira continuar assinada. Eu não gosto de ser grosso dessa forma, mas são situações onde você é obrigado a ser grosso dessa forma para que o idiota se ponha no lugar de idiota dele. O boçal se ponha no lugar de boçal dele. Cara, se você é preconceituoso, seja da sua porta para dentro, dentro da sua cabeça, cara. Não estraga uma sociedade que já tá fodida sendo essa pessoa idiota que você é, tá ligado? E, cara, isso vai te ajudar até a manter teu emprego. É que você valoriza pagar suas contas no final do mês. Sabe? Então.
Então, mais uma vez você fala isso de um lugar de privilégio, porque a gente,
Sim,
como pessoa
exato.
LGBT, se um cara falar pra mim que tá com nojo de mim, ou eu sofrer qualquer tipo de agressão verbal, eu vou ter que abaixar a cabeça e ficar quieto, porque se eu mandar ele calar a boca, mandar ele se enxergar, ele pode me agredir fisicamente. Entendeu? E voltando pro assunto
Eu
do
entendo que é
futebol, da
um lugar
Copa,
de
esse tipo
privilégio.
de coisa, mesmo que a gente se esforce pra fazer parte, para agregar, para não segregar, é muito, a gente, muito tem que ser ensinado ainda, muito tem que
Justo,
ser
justo.
conversado. E eu tenho gostado muito de ver iniciativas. Tem um podcast, né, do G1, que reuniu vários criadores de conteúdo LGBT e atletas LGBTs, né, que saíram do armário só depois que se aposentaram, porque não conseguiriam sustentar uma carreira. O espaço que eles estão dando para o Richarlison agora comentando, as mulheres comentando o jogo. 2022, mais de 60 anos de Copa. Pela primeira vez temos uma mulher e um homem gay ali como comentaristas, ocupando esse espaço. Se você vai para a internet, as pessoas que mais são agredidas são eles dois, né? Não faz o menor sentido eles estarem ali na cabeça de muita gente. É muito sobre isso, é muito difícil você... A gente entende a necessidade de fazer parte, e às vezes a gente até quer, mas não é tão fácil pra gente quando não tem o apoio.
O acesso sem apoio, ele não é difícil, ele é impossível. Verdade é essa. O acesso sem apoio, ele é impossível. Começa por aí. Então, isso tem que partir de uma metanoia das pessoas que, infelizmente, estão na posição de privilégio. Se não houver metanoia nas pessoas que estão em posição de privilégio, que podem, de certa forma, você é... Cara, eu sou terceiro ponto de Kung Fu. Mas se eu vejo uma pessoa sendo agredida... Cara, isso é uma situação que eu vivi na minha vida. O meu mestre Kung Fu é um cara que ele é menor do que eu, mais magro do que eu, e com mais cara de otário do que eu já tenho. Estava voltando de um treino, e ele viu... Cara, o cara devia ter mais ou menos 1,90m de altura, discutindo com a mulher na rua. Discutindo de forma assintosa, dedo na cara e tal. E até então a gente ficou parado, observando, porque meu mestre avisou, no momento que esse cara encostar nela, seja por agressão, empurrão, seja o que for, eu vou intervir. E deixou a gente prontidão, observando. Ficou do outro lado da rua. Não deu tempo do cara levantar a mão. Ele entrou. Irmão, você tá falando grosso com ela? Fala grosso com o homem. Ah, que você não tem que se meter nisso. E empurrando. O que ele empurrou, meu mestre já amassou o cara. Amassou. E, assim, esse tipo de visão, cara, que pessoas que têm mestres em artes marciais, que têm mentalidade de disciplina, elas vão ter com a sociedade. Entender de que a nossa posição ali, se a gente não consegue ajudar de forma social, a gente tem que ajudar de forma ativa. Por isso que nesse momento, o privilégio, ele tem que ser utilizado. É nesse tipo de momento. Não é eu pegar, sentar no meu privilégio e viver nele como se, ah, beleza, eu não preciso fazer nada com isso. Entendeu? É esse tipo de situação. A pessoa trans que foi difamada, ela não foi difamada na cara dela. Vieram difamar essa pessoa pra mim. E a partir disso eu tenho minha atitude. Eu não precisei chegar e falar, olha, fulano, aconteceu isso e isso. Não. Eu não quero que ela tenha que passar por isso. Porque ninguém merece passar por isso. Entendeu? Então, eu tenho certeza que isso tá certo. Meu lugar de fala, ele é privilegiado, sim. Tenho certeza que tá certo. Só que se eu ficar sentado todo dia no meu privilégio, irmão, não tô fazendo nada. Obrigado. Eu prefiro...
Não, mas aí eu tava falando do contexto do futebol.
Ah, sim,
como
claro.
É que a gente vai fazer parte, como é que a gente vai agregar nisso, se quem tem o poder para fazer mudança vai sediar o país, o evento num país completamente LGBTfóbico. Não só LGBTfóbico, ser gay é crime. É. As pessoas foram agredidas por acharem que tem um arco-íris em algum lugar, entendeu? Os atletas que estão se posicionando andam com uma série de seguranças. É sobre isso. E os eventos, as torcidas, tudo que acontece, acontece para excluir. Como é que a gente vai ser feliz? Como é que a gente vai entender? Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com direitos humanos, está trabalhando para mudar isso, porque entende que é para todo mundo, é para todo mundo ser incluído. Mas quando a gente leva para a Copa do Mundo, hoje em dia, não consigo ficar animado com o Qatar, entendeu? Inclusive, a estrela da nossa Copa apoiou o Bolsonaro e tá super fofo. Eu quero esse Hexa, não sei.
Pensando por esse prisma, é claro. O tempo de tentar um boicote já passou. O tempo da tentativa de um boicote já passou. Infelizmente, o máximo de boicote que você pode fazer é não assistir a Copa nas grandes mídias. Infelizmente. E ainda assim você tá favorecendo a Copa. Ou simplesmente...
Mas as grandes mídias estão tentando fazer a diferença, tentando fazer o evento ser um pouco mais leve. Tentando trazer um comentarista e abordando muito isso. Meu pai deixa o Sport TV ligado o dia todo aqui, e a gente vê então, muito isso, e eu acho muito legal
que
jornalistas estejam fazendo isso ser mais político possível, sabe?
As grandes mídias que eu digo não é as grandes mídias nacionais. A infelicidade é que, tipo, Hoje a Copa é dona da própria mídia. Copa da Rússia era paga, era um pay-per-view. Eles entenderam que foi um projeto
bom.
Palho.
Ah, mas foi bom? Foi falho.
Foi uma derrota econômica ter o FIFA Plus ter sido pay-per-view. Foi uma derrota econômica. Cara, quem vai pagar uma assinatura de um mês pra assistir 26 jogos?
É.
Não faz sentido. Eles entenderam que fizeram uma cagada econômica e migraram isso pra um streaming público. Então, tipo, hoje tem muitos lugares onde você pode consumir a Copa de forma não direta em consumir exclusivamente a FIFA, entendeu? Então esse é o mínimo de boicote possível que a gente consegue hoje, entendeu? A grande mídia que eu digo é, por exemplo, a Globo não fica o tempo todo utilizando esses comentaristas. Eles são utilizados em momentos-chave, entendeu? Agora, se eles fossem utilizados de forma mais natural, por exemplo, esqueci o nome da narradora agora atual da Globo, a única narradora mulher. É. Eu achei injusto começar a colocar ela narrando somente jogos do Campeonato Brasileiro Feminino. Qual é a mídia atual que o Campeonato Brasileiro Feminino tem? Quem transmitiu o Campeonato Brasileiro Feminino é a Band. E não dava mídia pro futebol feminino. Então, não é justo você pegar uma pessoa que, pô, tem um trabalho extremamente promissor e dar uma veiculação nichada pra ela. Não é justo. Cara, se o trabalho da pessoa é promissor, mano, é que bota a cara. Não é justo botar uma mulher pra narrar Série B. Não é justo. Série B e Série C. Não é justo. E também não é justo botar ela pra narrar exclusivamente futebol feminino. Não é, cara. Você tá enterrando o trabalho dela num lugar onde ninguém vai assistir.
Mas eu acho que... Mas, assim, a questão não é nem essa, no caso. Não seria porque os consumidores são tão machistas que eles não querem assistir uma mulher narrando futebol? Então por isso que eles têm muito dedos e cuidado pra... Agora uma mulher tá conseguindo narrar a Copa, sabe? Então acho que... não é só porque a grande mídia não coloca uma mulher narrando a Copa, mas assim, o público que é machista quer assistir uma mulher narrando a Copa, sabe? Não, acho que não. Então é um caminho muito longo a ser percorrido, que vem sendo percorrido, por isso que começa lá de trás, para agora uma mulher tá conseguindo narrar a Copa, sabe? Então é muito também dos consumidores. Não adianta a Globo colocar uma mulher para narrar todos os jogos da Copa e os consumidores não querem assistir uma mulher narrando os jogos da Copa, sabe? Então é um trabalho que precisa ainda assim ser estudado durante tanto tempo e acostumado, né? Porque o consumidor ele é acostumado então, também com as coisas
se
que é apresentada.
De consumo de mídia pública, a gente vai para a curva de aprendizado que a Globo faz com a mídia nacional. Sabe por que hoje tem novelas do horário de 15 para as 11 da noite?
Porque os consumidores consomem mais tarde agora, né?
São dois pontos. O consumo é mais tarde e ao longo do tempo, com a utilização da própria tela quente, a Globo foi mudando a autonomia que ela tinha, na verdade se desfazendo da autonomia que ela tinha sobre as dublagens dos filmes. Isso significa que, nos 10 últimos anos, a dublagem que as empresas americanas contratavam, o ator de dublagem fazia, era dublado do jeito que a empresa pedia, se tinha palavrão ia ter, se não tivesse não ia ter, e a galera consumia. No começo, a Globo pegava o filme, palavrão, 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 redubla, meu público não consome. E é um horário onde só... em grande maioria, era só o adulto que estava vendo a TV. Então, dizer que o adulto brasileiro não fala palavrão e não consome palavrão era um erro. E um gasto. Então, com o tempo, ele começou a mudar isso, desfazer isso. E hoje, não só. O produto que ele já passa para o público dele é um produto com gasto menor e com a forma que o público dele se comunica, mas a novela daquele horário... também é uma novela que se comunica mais com a linguagem do público que consome aquele horário. Então, nesse caso de colocar uma narradora mulher, ela depende de uma curva de aprendizagem. Se a gente não utilizar a curva de aprendizagem para grande mídia, Vai continuar nichando. E o babaca machista, ele vai continuar entendendo aqui. Pô, irmão, tem uma escala de narrador. Ele que se vire. Ele não deixa a televisão no mudo, irmão. Vai continuar dando audiência pra aquela mulher. Vai dar audiência pra ela, você queira ou não. E acabou. Ele vai ter que passar por essa curva de aprendizado. Hã?
O papo tá bom. Mas a gente tem que acabar, porque... Pessoa, quando você conversa com pessoas famosas, elas têm horário, né? Então...
Grave.
Mas tá muito bom e eu reparei, eu realmente preciso tratar isso em terapia, porque eu comecei a falar e eu comecei a me tremer aqui de raiva já. É complicado. Futebol é muito complicado pra mim. Mas é isso. Foi o nosso primeiro... Eu ia falar collab. Todo mundo youtubers.
Nosso primeiro feat.
Primeiro feat. Nem deu pra falar sobre mais coisas, mas a gente pode marcar depois pra falar sobre outras coisas não tão pesadas, mais leves. Pra ninguém ficar tremendo de raiva.
Não, não pode.
Mas é isso. Obrigado, meninos, por ter aceitado participar. Eu espero que a gente faça um episódio, sei lá, sobre alguma outra coisa também, sobre coisas bobas também, pra as pessoas irem.
Falar de anime, sacanagem.
Eu não ligo, música de anime, se vocês quiserem.
Eu vou chegar na próxima faixa pra falar de música.
Eu aceito, eu aceito.
E aqui essa Copa do Catar não tá dando pra falar de futebol, não.
Ele chama um nerd emo flamenguista, tá ligado? Então, pra falar de futebol, mano,
Eu proponho um tema aqui, ó. Eu tava até pensando, se vocês quiserem gravar... Não, pode ser. Mas se vocês quiserem gravar, tipo, álbuns que mudaram sua vida, independente da trajetória, sabe? Mudaram sua infância, ou mudaram sua adolescência, a visão de mundo, não sei. Joguei aqui no ar.
Já é um tema, joguei legal. Joguei no ar
pra gente fazer.
Tema, hein?
Ou músicas, né? Acho que álbuns fica muito fechado também. Assim, músicas e álbuns, né? Que às vezes, nem um álbum completo, mas uma música com certeza, sim.
É verdade. E é isso. Ó, o áudio vai sair... Quando sair? Eu vou aproveitar.
Vai sair quando sair.
É Gandalf. O mago não se atrasa. Ele chega na hora que tem que chegar. O áudio do Papo Incerto agora é assim. Por enquanto, é infelizmente.
Boa.
É desse jeito. O vídeo também. Quando sair, vocês vão ver que vai ter saído, que tem que fazer thumb. E inclusive, mandem fotos que vocês acham que estão legal. Pra fazer a thumb bem legal. Se vocês quiser fazer um contraponto, a gente faz o esquema assim, ó, do Battle com a camiseta do Brasil, aí sei lá, coloca o Qatar em preto e branco e coloca todo mundo com bandeira LGBT, não sei. Só pra causar mesmo, que eu gosto.
Tem imaginação.
Eu gosto que o circo pegue fogo. Mas é isso, eu não sei quem é o próximo convidado, quando a gente vai gravar, mas eu agradeço.
O negócio é que o fogo pegue circo e foda-se.
Fogo nos racistas também. Pega fogo todo mundo, mata todo mundo de uma vez. É isso, obrigado de novo por ter aceitado participar, obrigado pro pessoal que escutou até aqui, assistiu até aqui, comentem, compartilhem. Quer falar? Peçam pra eu ir na próxima faixa, peçam mais feeds do LGBT Podcasts, eu sempre bato nessa tecla. Convidem as pessoas, se convidem, se elas não convidarem, se convidem, porque a gente tem que fazer a rede crescer, porque a rede tem muita gente foda, inclusive o povo aqui famoso, ó, que tem embora já, porque tem muita gente foda pra conversar, e tem muita gente foda na sigla, tá todo mundo lá, a gente tá lá, e eu espero que a gente faça mais feats, é isso.
Só pra encerrar rapidinho, se eles puderem, indicação, galera.
Ah, alguém de pessoas pra gente conversar? É verdade, rapidão.
Indicação
Alguém que vocês indicariam pra estar aqui trocando ideia com a gente?
Eu gostaria muito de ver a Sapa Justa aqui. E outras mulheres do selo também. Eu acho que a gente precisa
Sapa,
não
Justa,
só
Sapa Justa, filho. Tá lindo aqui. Tem 3 episódios com ela.
Isso, não só colorindo, mas assim... trazendo mulheres trans, mulheres cis, diversificando. Tem 5 homens aqui, gente. 5 homens nesse lugar. Quem aguenta, homem? Eu não aguento mais. Entendeu?
Eu aproveito pra deixar a dica do podcast do selo aqui. O Bisão Voador, que também é maravilhoso.
Verdade, muito
e
bom.
Fora do selo, eu sei que vocês também têm um braço muito forte de games. Eu já ouvi, eu vi as duas entrevistas com o RK Play aqui, eu adorei. E fico a dica do Léo Gadiolli, o nerd nintendista, que também é nosso amiguinho. E super combina com a vibe do podcast.
Ele é o mesmo pessoal do Rogi, acho que esse pessoal todos conhecem, né? Da arte do carneiro. Ah, é verdade. Nossa, mais fácil ainda. Só me lembra no... aliás, me manda no... Me lembra no Whats, que aí eu já mando agora, antes que eu esqueça. Aí eu já, qualquer coisa, eu puxo o saco do... Eu falo com o RK, que eu consigo falar com ele facinho. Ló, me passa o contato do fulano. Mais fácil. Inclusive, RK... Tá bem pra caramba. Dispensa os comentários.
Creme de la creme, né?
É isso, gente. Boa noite. Até... não sei.
É.
Só agradecer o convite, tá? Acho que a gente tá saindo assim rápido, mas... Como você falou, a gente tem uma agenda muito ocupada. Não, mentira. Mas eu acho que a gente tá... A gente tá até fazendo poucos feats, né? Porque a gente tá se organizando mesmo com os nossos horários.
Olha a pessoa famosa.
E aí... Não, é mais por questões mesmo pessoais também, nossas. E aí, quarta-feira é um dia que a gente geralmente grava também. E a gente decidiu ceder também um pouco do nosso espaço para conversar aqui. Então, pode chamar a gente outras vezes, com certeza, que a gente volta. É, a gente entrou num papo mais cabeça, mas estava muito legal. O que a gente acha é que é legal no próxima fase, que a gente tem pontos de vista muito distintos, né? E conversar com mais pessoas também trazem mais pontos de vista distintos e abre um debate bem legal. E siga o Próxima Faixa nas redes sociais, arroba Próxima Faixa no Instagram e no Twitter e no TikTok. Não posso deixar de deixar aqui a minha vinheta.
É, vai estar tudo aqui embaixo, mas se tiver preguiça, só coloca o arroba Próxima Faixa. Vai estar tudo aqui no YouTube, mas você tem preguiça de... Ah, não quero clicar no link, quero pesquisar no Instagram. No Instagram você acha... Vocês têm Linktree, né?
Sim, tá lá.
Ah, então, ótimo.
Arroba, Próxima Faixa.
Arroba Próxima Faixa no Instagram, vai lá na Linktree, já segue tudo, já vai lá e comenta os vídeos tudo.
É isso.
Coloca assim, quero músicas que mudaram minha vida, Fiat Papo Incerto.
É isso. Obrigado, gente.
Comenta na nossa última publicação do Instagram, que eu vou ver se vocês viram a gente.
Verdade.
Até.
Obrigado.